Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes. Apresentação, Osíris Marins e Sérgio Stock.
Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre 20 graus. Céu nublado na capital dos gaúchos com algumas aberturas de sol, temperatura alta, 20 graus, né? Vamos a 28 no dia de hoje. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar, em FM 94,9. Aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. O nosso WhatsApp é o código de área 51-980-610949. 980-610949. Dia seguinte, a grande apresentação de Ener Valência. Acho que a principal contratação do Internacional nesta temporada. Uma belíssima festa, grandiosa festa. Ressuscitando o gigantinho ontem, né? Com transmissão aqui da Bandeirantes, do Donos da Bola, com o Meneghetti, a turma do esporte, né? Até as 9 da noite, com a apresentação também da coletiva, e o Ener Valença praticamente se vestindo de colorado, tocando bumbo, ali as torcidas organizadas presentes, os torcedores presentes, um belo espetáculo, como não via no Beira-Rio e no Complexo Beira-Rio há bastante tempo, né? Até não tenho na memória assim a última grande contratação que mereceu essa pompa e circunstância toda. Acho que foi o Forlan, né? Da Alessandro mais lá atrás, Forlan e por aí afora. Bom dia, seu Sérgio Stock, tudo
bom
bem?
Bom dia, tudo bem, Osíris? É. Foi o Forlan.
Foi o Forlan,
foi,
né?
O Forlan
que era o cara que mais vendeu camisa, então se pagou vendendo camisa.
Também. Era o melhor da Copa, né? Foi o melhor da Copa e tal, mas infelizmente depois não correspondeu exatamente. É. Teve alguns jogos muito bons, mas não foi tudo aquilo que se imaginava. Estou com uma expectativa boa em relação a Ener Valência.
Veio com toda a família toda aí.
Estou, como diz a nova gíria, né? Energizado, né?
Energizado, gostei desse troço, hein? Ficou bacana, né?
Isso aí, tomara que tenha resultado. Foi uma linda festa ontem, uma festa muito bacana, muito bonita, com
visual,
de torcedores.
É? Muito visual.
Eu acho que é uma recepção que deve motivar o jogador, o profissional. Sim. Que é recebido dessa forma, certamente se sente diferente na obrigação de entrar em campo e corresponder.
Já tinha me chamado a atenção desde o aeroporto, né?
É, as pessoas foi recebido lá por lá, um monte de gente.
Olha, né? Fizeram aquele cortejo para levar ele. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais no esporte lá com o Daniel.
Chega num momento também bom do Internacional, um momento de curto prazo aí, nos últimos jogos tem dado bons resultados.
Vem subindo a escadinha, não tem desempenho, mas tem resultado, essas coisas são boas. Encontrou um goleiro, é fundamental.
É, isso também, né? É importante.
Tem chamada da reportagem, Juan Romero, bom dia.
Bom dia, Osíris, bom dia a todos que nos acompanham. A Delegacia do Meio Ambiente do Departamento Estadual de Investigações Criminais está deflagrando na manhã desta terça-feira a Operação Arapuca. Qual é o objetivo dessa operação? Reprimir a prática do comércio ilegal de animais silvestres e também condutas ligadas à posse e ao porte ilegal de armas de fogo. Tudo isso no município de Estância Velha e também no entorno da cidade. Essa investigação começou em março de 2023, a partir de uma denúncia de uma associação criminosa que era estruturada para a prática do crime de comércio ilegal de animais silvestres, principalmente aves. Esses animais silvestres que são muito comercializados no mercado ilegal. O principal suspeito é o líder desse esquema de tráfico de animais, que se valia de alguns registros lícitos de pessoas mortas para conseguir inserir animais silvestres em plantéis regulares de animais domésticos. 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos durante esta manhã pela Polícia Civil, que ainda segue nas ruas com esta operação para desmantelar este esquema criminoso de comércio ilegal de animais silvestres, Osíris. Qualquer nova atualização a gente vai acompanhando e volta aqui no Jornal Gente com novas informações.
Tá certo, obrigado, Juan. Eu me admiro ainda que tem gente que compra esses animaizinhos, né? Que gosta de ter pássaro preso em gaiolo, em viveiro, né? Olha, é bizarro isso, né?
Né? Sabe que dá para criar passarinho solto. Aliás, eu não entendo como é que alguém diz, eu sou dono de passarinhos. Que
fica tão ruim olhar o bicho preso na gaiola, né,
Sérgio? Exatamente.
Não, é a mesma
coisa,
né?
A mesma coisa que ter um cachorro ou um gato, que são os animais domésticos mais comuns, ou amarrado ou trancado dentro de um viveiro, uma cerca, alguma coisa assim. É óbvio que aquele animal ali vai ficar atormentado de alguma forma.
Cão preso em canil já é um troço que me impacta, assim?
Assim como é exagerado, que eu vou tocar num ponto delicado, assim como é exagerado tratar um gato ou um animal como se fosse uma criança humana, né? Tem limites e tem que respeitar a natureza de cada animal. Também é exagerado você amarrar, prender, fazer qualquer coisa desse tipo. Então eu não entendo por que tem essa,
compulsão,
esse gosto tão estranho de ter passarinhos presos em gaiolas. Dá para criar solto, especialmente quem mora em casa, pode ter no pátio lá um prato com comida e água, com alpiste, painço, qualquer tipo de comida, até farelinho de pão, alguma coisa assim, e os animais vêm ali, as aves vêm ali, elas criam um movimento para aquele lugar. Então, tendo espaço, tendo possibilidade, é o que se chama de criar solto. O bichinho vem todos os dias ali para comer nos determinados horários, desde que você tenha essa dedicação. E é uma forma de manter o ciclo ambiental correto, porque as aves não foram feitas para ficar presas.
Não.
Se fosse assim, elas nasceriam presas.
Elas têm que voar.
Elas têm que voar, elas têm que estar na natureza. Existe um ciclo de reprodução, ciclos migratórios, cadeia alimentar, tudo isso que faz parte da natureza e precisa ser preservado. Realmente não dá para entender, mas isso deve dar muito dinheiro, né? O negócio é a ganância.
Tem algumas aves
silvestres que vale muito dinheiro.
Tem mercado fora do país, eu acho.
Fora do país, inclusive.
Eu não sei com que ano tu veio para Porto Alegre.
1989,
90. 90, né? Eu passei minha meninice, década de 70, em Porto Alegre, bairro Tristeza ali, e a sociedade um pouco normatizou isso naquela época de você ter pássaro em gaiola. Uhum. Né? O pessoal colecionava pássaro.
Eu lembro.
Eu gostava, dizia, eu tenho o pintacilgo dessa classe com crista e não sei o que. Tinha uma churrascaria ali na Barbedo, na Tristeza.
Era minha coleção de aves.
Tinha uma churrascaria ali na Barbedo, na Tristeza, e nos domingos ali, e ela tinha viveiro de pássaros. Né? Viveiros de pássaros. Então, eu nunca vou me esquecer disso. Você, para entrar na churrascaria, tinha aquele monte de pássaro ali, tudo ali. O pessoal passava, ficava olhando, como se fosse uma vitrine de luxo, assim, né? Na realidade, hoje é inadmissível isso, né? O tempo muda as coisas, né?
A gente vai entendendo melhor as coisas, vai evoluindo, né? E eu acho que essa é uma evolução importante, deixar o bicho, deixar os animais soltos na natureza e sem essa prisão. E principalmente o comércio, né, Osiris? Isso é pior ainda, agrava a situação. O comércio, esse comércio ilegal, esse comércio de clandestino, de aves raras, espécies em extinção, esse é um agravante da situação toda.
9,9, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Está começando hoje o júri do caso Becker, que foi presidente do Cremers, assassinado em 2008. Né? Daqui a pouco a gente vai para lá, para a vara do júri, onde está o repórter Eduardo Carvalho. Agora vamos fazer a prestação de serviço.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Mobilidade urbana, capital e eixo metropolitano, Josh Bittencourt.
Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Muito bom dia, Osiris. Ótima terça-feira a todos aqui no Jornal Gente. Movimentação carregada nesse horário nos principais acessos a Porto Alegre, destacando a Freeway Castelo Branco a partir da nova ponte do Guaíba em direção à rodoviária e a região do aeroporto, a Avenida Zaida Jarros, a Avenida do Laçador, com trânsito muito lento, afetando também a trincheira da Ceará. Inclusive a BR-116 tem trânsito pesado em Canoas ainda a partir da Praça do Avião. Mais cedo teve um relato de acidente bloqueando uma faixa. E também na 116 em São Leopoldo, um grande congestionamento nos dois sentidos, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. Não há registro de acidentes, é somente o fluxo do horário. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Osiris.
Obrigado, Josh. 9:11, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes.
O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de terça-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Transurb também opera normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Transurb, Gilberto Echauri.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Central Band de Informações do Tempo. Bom dia, Kathleen Fontoura.
Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme e temperaturas elevadas em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado e não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar de 19 a 27 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de sol com algumas nuvens nesta terça-feira. As temperaturas variam de 18 a 28 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo será de sol com muitas nuvens durante a tarde, podendo ocorrer pancadas de chuva à noite. As temperaturas devem variar de 19 a 27 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu seco, com os termômetros marcando 9 graus. O tempo será ensolarado e a temperatura deve subir até os 24 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
9h13, daqui a pouco a gente vai a Brasília, temos lá o lançamento do Plano Safra, às 10 da manhã de hoje. E em Porto Alegre nós temos uma situação aí que envolve saúde também, que é uma superlotação extrema em algumas UPAs da capital. A gente vai conversar agora com o secretário da Saúde do município. Secretário Fernando Ritter, bom dia, obrigado pela presença conosco.
Bom dia, um prazer poder estar conversando com você, Luiz, Sérgio.
Bom dia, secretário.
Falar aí um pouquinho sobre esse enfrentamento nosso durante o inverno, que está um pouco atípico, né?
Atípico e está pessoas... com números muito acelerados. Eu vi mais de 300% numa dessas UPAs da Zona Norte. Isso foge ao pico, né?
É, na realidade, o sofrimento nosso que a gente tem em todos os invernos, né? A gente tem aí, isso vai variando entre as UPAs. A gente tem feito, nós fizemos o lançamento aí na nossa operação interna, que foi antecipado para o mês de maio, que nós tínhamos um problema sério com a questão das crianças. Metade das internações por síndrome respiratória aguda grave eram crianças. Focamos nesse processo, a gente destensionou a parte da pediatria e agora nós estamos com a volta do crescimento na população adulta. Por isso a gente vai acelerar o nosso processo junto aos hospitais para o giro de leito. Nós ampliamos leitos adultos no Hospital de Vila Nova, no Hospital de Pronto Socorro, no Hospital Independência, tudo, e no Grupo Hospitalar Conceição, no Hospital Conceição, e para a gente ver se a gente consegue nos próximos dias destensionar isso, né? E a Zona Norte nós temos uma particularidade, né? Uhum. Que além de atender os porto-alegrenses, e acaba vindo pessoas ali da região metropolitana.
Ah,
né?
Sim, Alvorada, o senhor pega Alvorada, Caxeirinha, Gravataí, tudo, né?
Isso, ela é uma unidade de protegimento muito bem localizada, né? Fica próximo ao Triângulo, é fácil de descer ali e fazer o atendimento.
Ali é São José?
Oi?
Ali é a UPA São José, né?
Não, é Moacir Scliar.
Moacir Scliar, sim. São José é a outra, né?
Na realidade, a gente tem a Moacir Scliar, tem a Bom Jesus.
Bom Jesus.
Na zona, Bom Jesus na Zona Leste. Nós temos a Lomba do Pinheiro, que é a UPA Lomba do Pinheiro. E nós temos na Cruzeiro, ali no Postão da Cruzeiro, são as nossas quatro atendimentos, além das urgências do salário. E a gente sabe que tem ali uma dificuldade dos hospitais, ali desses municípios, estão passando por uma situação financeira difícil, como a maior parte dos hospitais, e isso acaba tensionando também aqui em Porto Alegre. Temos conversado muito com o Estado para ver como é que a gente faz para ajudar dentro disso, mas acaba sobrecarregando, obviamente, e também nós temos aí, obviamente, medidas que nós estamos tensionando também, comunicando com a população, para procurar também as nossas unidades, né? Nós ampliamos os turnos estendidos. São 17 unidades de saúde hoje funcionando até as 22 horas. A gente sabe que uma parte importante das pessoas que estão acessando essas UPAs são pessoas com menos gravidade que poderiam ser atendidas em unidade de saúde. E a outra questão que também ajuda a aumentar e pressionar essa questão das portas de emergência é o número baixo de pessoas especialmente idosos, que não tomaram a vacina da influenza da gripe. Nós estamos com 57% e a nossa meta era 80%. Isso ajuda a evitar forma grave e, provavelmente, a ocupação de leitos, né?
Secretário, nossa, o inverno tem uma data para começar e para terminar. A umidade é uma característica do nosso inverno, que acaba agravando também os problemas de saúde. E este ano a gente vive, segundo a meteorologia, a perspectiva de um inverno com temperaturas mais altas, mas mais chuva também. E isso, claro, que traz problemas para a saúde. O frio excessivo, chuva excessiva, tudo isso acaba agravando. Qual é o preparo que a Secretaria Municipal da Saúde tem para enfrentar uma situação desse tipo, visto que a gente já está aí com a capacidade esgotada, aliás, muito além da capacidade?
Sérgio, isso que tu coloca é fundamental, né? Tem uma ilusão das pessoas de que o inverno não está tão rigoroso, então a gente não terá problemas. Para mim, essas mudanças bruscas de temperatura fazem com que a gente relaxe nos cuidados e aumente a chance de a gente ter o contágio dos vírus e das bactérias que acabam gerando aí uma piora do estado de saúde. Então é importante as pessoas primeiro se atentar, né? O que o município de Porto Alegre está fazendo, né? Nós lançamos a Operação Inverno, assim como o estado, destinou 10 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul inteiro. O município de Porto Alegre já tem reservado 16 milhões, ou seja, nós colocamos uma vez e meia mais, por exemplo, que o estado. Para isso, nós estamos colocando 116 novos leitos, entre leitos de pediatria e leitos de adulto. Nós também aumentamos a contratação de profissionais para poder colocar mais gente para atender as pessoas, reduzir o tempo de espera, tá? Que tá, algumas coisas já estão efetivadas e outras ainda estão em processo. E nós estamos com uma estratégia muito certa, que é abrir as unidades também nos sábados e nos domingos. Nós temos aí 7 unidades no sábado, 5 unidades no domingo, tudo para que a gente possa diminuir a pressão nas portas de emergência. Tem uma ideia, foram mais de 5.500 consultas médicas em 5 final de semana nessas 5 e 7 unidades de saúde. Nós tivemos mais de 10 mil vacinas realizadas, mais de 4 mil atendimentos de enfermagem, mais de 6 mil pessoas pegaram medicamento.
Então, qual é o perfil, secretário, de pessoas que procuram esse atendimento básico e tanto do perfil socioeconômico quanto do tipo de doença que a pessoa está enfrentando?
Bom, o perfil principalmente são crianças, né? A gente teve aí em maio e parte de junho a maior parte crianças, então foram as mais afetadas nesse primeiro momento e agora está mudando, tá? O perfil que a gente está percebendo são pessoas adultas, tá? E idosas com problemas respiratórios, com sintomas de gripe. E uma coisa que chama atenção, tá, é que a maioria dessas pessoas que estão com sintomatologia mais grave não tomaram a vacina. Então a gente está tensionando isso, tá? E com relação ao perfil socioeconômico, são pessoas dependentes de SUS, tá? São pessoas que hoje ou nunca tiveram plano de saúde, ou que, infelizmente, em função da situação econômica que assola o mundo pós-pandemia, não tiveram mais condições de garantir pagamento de planos de saúde e acabaram aumentando o número de pessoas procurando Sistema Único de Saúde para assistência à saúde direta. Isso tem chamado muita atenção, né? Nós temos aí também, esperamos que se resolva aí, após a aprovação na Assembleia Legislativa, aí, os incentivos ao IP, mas tem muita gente que é do IP e em função do descredenciamento de profissionais médicos, por causa da tabela de valores pagos pelos médicos, eles acabaram não tendo mais aquele profissional e estão buscando o Sistema Único de Saúde e outros planos também. A gente tem percebido que a coparticipação nos planos aumentou, faz com que as pessoas tenham que escolher às vezes. Bom, se eu tiver que fazer a coparticipação, pagar 50, 80, 100, 150 reais, eles estão procurando primeiro o Sistema Único de Saúde para poder fazer o atendimento sem o custo adicional que eles têm. Então a gente percebe, então, Sérgio, essa colocação é fundamental, uma migração, novas pessoas acessando o Sistema Único de Saúde, principalmente vindo da saúde suplementar.
Sim, sim. Agora, enquanto o senhor falou em vacina, enquanto ficou a cobertura vacinal na capital aqui para a gripe?
Assim, ó, eu vou dar o público-alvo que mais está acessando. Crianças.
Sim.
Nós, ali em maio, ali por volta do dia 20, quando eu acabei substituindo o secretário Mauro, a gente estava com 15%, né? Fizemos uma ação, Nós fizemos o rolê da vacina nas escolas, começamos a vacinar em pontos estratégicos do município, na Restinga, na Orla do Guaíba, na Redenção, espaços coletivos de pessoas. Nós conseguimos, em crianças, subir de 15 para 30. Uhum. Nos idosos, de 49 para 57, né? Profissionais da saúde, olha só uma coisa que... Lembra qual foi a briga dos profissionais para vacinar? Tanto a vacina da influenza lá no primeiro ano da pandemia, quanto a vacina do Covid. Nós estávamos apenas com 23% dos profissionais vacinados, agora estamos com 35% dos profissionais vacinados. Nem os profissionais foram. Eu queria chamar a atenção. Olá, colegas, vamos nos vacinar. Os educadores, profissionais da educação, eles também estavam com 27%, hoje estamos com 35%. No total, de toda a população, público-alvo, nós estamos passando aí 50% das pessoas vacinadas. Ou seja, a meta nossa de 80% ainda está longe de conseguir, mas estamos numa força-tarefa e combinamos aqui, e não tem problema nenhum de dizer que nossa meta é 80% das pessoas do público-alvo, que são os idosos, pessoas com doenças crônicas, crianças, profissionais da saúde, profissionais da educação, profissional do transporte coletivo, que acaba ficando nesses ambientes mais fechados e aumenta o risco da transmissão de vírus e bactérias. Esses nós queremos chegar a final de julho com 80%, e isso sim vai também ajudar a destensionar as portas de emergência, por isso a importância da vacina.
Sim, agora o índice aí de criança é muito baixo, e criança não vai sozinha, os pais têm que levar, né, secretário?
É isso, é isso. Queria fazer aqui, aproveitar aqui a capacidade que vocês têm aí de entrar dentro das casas, pedir pais, atenção, vacinar as crianças, lembrando, tá, que nós temos 132 unidades, todas estão vacinando para gripe, e nós temos 17 unidades até as 22 horas, nós temos o Modelo, nós temos a Moab Caldas da Cruzeiro, nós temos na Restinga, nós temos na Zona Leste, nós temos na Zona Norte várias unidades de saúde. Entra no site da Prefeitura, que lá está todas as unidades que estão funcionando, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Liga para o 156 até as 22 horas, além do atendimento médico de enfermagem, a gente também tem vacina. Lembrando que também estamos vacinando nos sábados e nos domingos para vacina da influenza e também do Covid.
É, chama muito a atenção aí os profissionais de saúde estarem abaixo da expectativa, né? Justamente quem passou nos dizendo aí durante todos os últimos anos que a vacina, todas as vacinas eram muito importantes, né, secretário? Dá para dar isso, um puxão de orelhas na turma aí ou não?
Sim, sim, dá para... Assim, ó, é um pedido carinhoso, né, que a gente faz isso, porque eu acho que são exemplos que a gente precisa
são
dar.
São orelhas entre aspas,
gente,
é claro.
A gente não precisa obrigar ninguém a tomar vacina, mas nós temos um papel como ente público, como profissionais da saúde, de convencer as pessoas que querem ser convencidas do processo de vacinação. Então, faça um pedido, tá? As unidades estão abertas, aquele pai que não consegue fazer, ou a mãe que não consegue fazer em horário normal, porque tem que trabalhar, porque a gente está sobrecarregado de muitas coisas, a gente tem as unidades com o turno estendido, o Modelo tem turno estendido, no IAPI, na Zona Norte tem turno estendido, na São Carlos, na Zona Leste, tem turno estendido, no Santa Marta, no centro de Porto Alegre, tem turno estendido, na Restinga nós temos turno estendido, ou seja, nós temos várias unidades, 17, como eu disse, que funcionam isso, leve lá os profissionais de saúde, aproveitem uma passagem da segunda unidade, vacine-se, é muito tranquilo, é rápido e com certeza vai evitar aí a circulação do vírus. E pense no seguinte, além de estar vacinando a si, protegendo contra a forma grave, porque ele não evita de ter a doença, mas evita de ter a forma grave, a gente também está evitando de aumentar o número do vírus circulando no nosso corpo e transmitir para outras pessoas. Essa que é a grande questão, vamos pensar coletivamente.
Sim, bom, a vacina é preventiva, né, e ajuda a não agravar casos de gripe e outras doenças, mas a gente tem uma realidade hoje que é essa superlotação e as perspectivas futuras, pelo menos no curto prazo, aí me refiro ao inverno, e também lá no começo da primavera e a própria primavera, que essas estações intermediárias trazem muitas alergias. Mas vamos ficar aqui no nosso cenário atual. Quais são as perspectivas daqui para frente, secretário?
A perspectiva nossa é a gente melhorar o processo de giro do leito, efetivar os 116 leitos que a gente programou de aumentar aí na operação inverno, tá? A gente reforçar com a população a importância de também estar procurando as unidades de saúde, tá? Para que eles possam fazer atendimento, ampliar a questão da vacinação e trabalhar preventivamente. Essa que é a questão, fazer a busca ativa, orientar com relação aos cuidados preventivos que precisam ter, né? Porque as pessoas no inverno têm uma tendência de se fechar em casa, isso dificulta a questão da circulação do ar e aumenta a concentração de vírus nos ambientes. Então são essas algumas medidas aí que a gente está fazendo para fazer com que esse inverno seja menos tenso. Porque sempre é muito tenso o período de inverno. Nós temos que destensionar isso, e isso se dá através da ampliação de leitos, da remodelagem do processo de cuidado nos pontos da rede, unidade básica de saúde, as UPAs, os pontos de atendimentos e nos hospitais.
Tá certo. Secretário da Saúde, Fernando Ritter, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Bom dia de trabalho e até um próximo contato.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Osíris. Sempre à disposição, tá bom?
Forte abraço.
Bom dia, bom trabalho.
Agradecemos ao secretário que interrompeu lá uma reunião, né, nesses momentos de crise. Essa Moacir Scler está ali, essa UPA está na divisa ali com a região metropolitana. Como nós tivemos hospitais fechados, leitos fechados, né, nessa alvorada, Viamão, Cacheirinha e por aí afora, isso acaba demandando, né, nessa Moacir Scler, na UPA Moacir Scler.
A gente tem falado há semanas...
Que é uma UPA gigantesca, ela tem 7 Sim. leitos, ela atende muita gente.
Né? Nós temos falado há semanas aí das emergências lotadas nos hospitais, né? Uhum. Que é a porta de entrada desses casos mais
cotidianos. E tu vê, a gente tá vivendo
cotidianos
uma semana de calorão,
de doença,
né,
respiratória.
Nós não chegamos
aí é que
no frio drástico.
O secretário abordou isso, né? A temperatura oscilando demais, né? Sobe, desce, umidade, chuva, isso tudo também agrava os problemas de saúde. Porque hoje, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui.
Eu me resfriei agora.
Eu tô com uma camisa leve, como se fosse verão, mas trouxe um casaco junto.
É, tô com casaco.
Não é, tô protegido por um casaco. Tu também tá com um casaco aí. É. Não dá é para achar que nós estamos no verão e sair de camisetinha, encarar o tempo, principalmente de manhã, nas pontas do dia, porque a temperatura, pelo que eu tava dando uma olhada aqui na projeção para os primeiros dias, até os primeiros dias de julho, a semana que vem, ela vai seguir. Amanhã tem previsão de chuva, então deve cair a temperatura. É aquela história que os meteorologistas nos ensinam, né? A temperatura muda com a chuva. Ou sobe ou desce. Como a temperatura está alta hoje, vai ser mais alta, vai chover amanhã, cai a temperatura, volta a subir no fim de semana e lá chove, tem uma chuva de novo. Então, isso é projeção, evidentemente. Mas todos esses próximos dias, essas duas semanas próximas, temperaturas muito acima do normal para a época do ano. Nós estamos no inverno e as temperaturas ficam na casa de 20 a 25 graus. É uma temperatura muito elevada. E isso causa um comportamento diferente nas pessoas. Nós acabamos achando que não precisa se agasalhar, que não precisa manter aqueles cuidados normais de um inverno mais rigoroso. É óbvio que nós vamos ter problema assim, de muita gente procurando atendimento médico, principalmente por doenças respiratórias.
É, e essa cobertura vacinal das crianças é muito baixa. E criança está na sala de aula, está na van escolar, está no ônibus, está em todos os ambientes.
Circula bastante.
Circula muito, né? Então, essa é a questão toda.
E vou insistir.
15% é muito baixo.
Né? Mas aumentou para
30%. É, mesmo disse, assim. Né?
O...
Pela década de 70, a gente fazia 95%.
Era nas escolas. Né?
80%.
Não precisava nem o pai levar, a mãe levar.
Mas tinha
escolas,
que ter...
Tinha a caderneta.
É. Se não tivesse a caderneta, não rematriculava,
não,
né,
Sérgio? Rematriculava.
Eu me lembro disso.
Exatamente.
Tá? Era outro.
Exatamente.
E o... Hoje, se você fizer isso, dá uma crise.
Ah, não. É
Nossa,
uma loucura.
Troço.
Exatamente. Bom, o que o secretário disse aqui dos profissionais de saúde é que me chama a atenção.
É.
Porque esses estão... Se a criança circula, se o trabalhador circula, imagina os profissionais de saúde que vivem, também circulam e vivem num ambiente muito propício à doença. Estão tratando pessoas doentes.
Sim.
Então são os que têm que estar mais protegidos até para não haver uma disseminação.
Dá mais gripe, né?
Mesmo que a vacina seja para não agravar uma situação, já é uma proteção.
É. 9h30, 20 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Nossa abertura é sempre para a Durg Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. O nosso giro de repórteres. Daqui a pouco a gente vai lá para a Vara do Júri com o caso Becker, com o Eduardo Carvalho. A Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a Durg Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia do Brasil. Nossa hora certa, 9h30, marcou o sinal aí, você ouviu, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento, e Bourbon Shopping tem muito de você.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só vai até você depois de checada.
Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio Bandeirantes.
Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
Cuidar é a nossa razão de existir. Mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais. É acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Entre os muitos benefícios de quem tem o Plano Ângelos e pensando na comodidade do associado, a Ângelos expandiu. E o associado dispõe de 5 lojas para tirar suas dúvidas. Em Porto Alegre, na Oscar Pereira 225 e Siqueira Campos 1204. Em Canoas, no subsolo da Galeria Center, loja 12. Em Alvorada, na Presidente Vargas, 1954. E agora na Restinga, na Nilo Wolf, em frente à Salute. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar. Você já tem o seu?
Rádio Bandeirantes.
As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica 4 dias e paga apenas 3. Isso mesmo, você garante até 25% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800-000-2766.
Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até R$10 mil. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até R$5 mil no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de R$118.690. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana. Concurso de Direito reconhecido pela OAB e a primeira fora do eixo Rio-São Paulo acreditada pela AACSB. Importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br. Unicinos, a vida acontece no caminho. Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Jornal Gente.
Nove horas, 36 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus. Céu nublado com aberturas de sol na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9.
aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos até às 11, depois das 11 tem o Atualidades Primeira Edição com o Luiz Henrique Benfica, né? E nós estamos no ar sempre para Sim de Bancários, diga sim para quem defende você. Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina, Cremers, orgulho de ser médico. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos atualizar o trânsito.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Mobilidade urbana na parceria Band BTN, Jaspe Tencourt.
O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e colchões. Doe, leve até a central de doações do CAF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Há pouco aconteceu um acidente sem gravidade na 24 de outubro, afetando o trânsito para quem deixa o bairro São João e vai em direção ao Moinhos de Vento. Foi no cruzamento da 24 com a Avenida Nova York. Trânsito mais pesado agora para quem deixa a Guete, passando o Parcão em direção a Mariante. Movimentação pesada também pela Protásio Alves, a partir da Lucas de Oliveira até a Ramiro Barcelos, no sentido centro, e a Ipiranga, flui melhor, é uma boa alternativa ao motorista. O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e colchões. Doe, leve até a central de doações do CAF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Osíris.
Obrigado, Josh. 9h37, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. A temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnau. E Rede de Saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Divina Providência. Emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. E vem, e a reforma tributária está ganhando corpo, né? E vai mexer com a vida de todo mundo, né, seu Sérgio?
É, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a partir do dia 13 de julho, que é segunda-feira que vem. Dia 13 de julho, também conhecido como segunda-feira que vem.
Mas não vota, quando marca a data.
Agora,
não vota, né, Sérgio?
A partir de.
Ah, né? A partir
ou
de,
seja,
sim.
Que é para botar na pauta. Uhum. A Câmara tem o rendimento que a decisão da pauta é do presidente da Câmara. Uhum. Exceto naqueles casos que tem alguma obstrução.
Não é o,
né,
conjunto de líderes.
Alguma emenda constitucional.
É ele
tem
que
a reunião de líderes, mas a decisão, a última palavra,
é monocrática.
É do presidente. É diferente, por exemplo, da Assembleia Legislativa, sim, que tem a reunião de líderes, que é na terça-feira, hoje.
É, tem que
de
ter
manhã,
o acordo de líderes.
Aí faz ou fecha o acordo, né, e
eu acho mais democrático.
Até. Me parece que sim. É. Me parece
mais
que
correto.
Que é, mais, é um colegiado, né? É para ser um colegiado. É claro que tem aquelas questões que barram a pauta muitas vezes, né? Emenda
tranca
constitucional,
pauta.
Tranca a pauta e tal. Uhum. Muito bem. Mas o que importa é que a reforma tributária está aí na porta para ser votada. Uhum. Só que ainda tem muita dúvida, tem muita coisa para ser resolvida. Claro que tem pressão desse, daquele setor, ninguém quer pagar mais, é natural que ocorra isso, né? Agora, tem problemas como eu li nos últimos dias e ouvi várias manifestações de gente, de setores, representantes de setores importantes, de ex-administradores públicos, secretários de fazenda, e tem coisas ali que não estão muito, muito claras de como vão funcionar. O relatório lido na semana passada, por exemplo, cria o Conselho Federativo, que é o órgão que vai... Cria não. Ele propõe para, em lei complementar, que seja criado o Conselho Federativo. Esse órgão vai ser o distribuidor dos recursos. Porque nós estamos falando de uma reforma tributária que reúne vários impostos num só, numa alíquota de 25%, certo?
E esse conselho vai conviver com o CONFAS.
E aí é que está, não se sabe. Uhum. Aí essa arrecadação, que é feita pela Receita Federal, vai concentrar na União os valores e vai repassar para estados e municípios, porque acaba o ICMS e acaba o ISS,
sim,
que é o principal imposto municipal e o principal imposto estadual. São os dois, né? ICMS e ISS. Concentra tudo lá no IBS, né? Ou no IVA, né? Que é, qualquer um deles tem uma concentração de impostos, e esse conselho é que vai fazer isso. E isso vai exigir uma lei complementar. Importante fazer uma ressalva aqui. Isso não é da noite para o dia, tá? Isso tem um prazo para acontecer. Então vamos botar assim, nos próximos 10 anos tudo deve acontecer. Tem várias, vai sendo implementada em etapas a nova legislação que vier a ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Agora, o que é esse conselho? Que negócio é esse que vai determinar, vai ficar acima do governo, seja ele qual for, vai ficar acima da Receita Federal, fica acima do Ministério da Fazenda? Como é que vai ser constituído esse conselho? É um negócio que está muito mal explicado, ainda não está muito claro. Ou é, né, Osíris, o bode na sala, né? Alguma coisa pode ser, para tirar ali
bota
na frente.
Fedorento, depois...
Só que nós estamos falando de algo muito importante, que é o sistema tributário de um país. Não pode ser uma coisa aleatória, feita de qualquer jeito. Ah, bota umas coisas, depois a gente tira na hora da votação. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria, que você pode comprometer lá na frente. Já tem o fundo que vai ser criado para os estados como forma de compensação de eventuais perdas em função da tributação passar a ser no destino e não mais na produção, não mais no local de produção. Então tem uma série de coisas que precisam de uma discussão muito mais profunda, muito mais analítica. Por exemplo, no setor de alimentos, não tem hoje tributação sobre vários alimentos, é zero. Aí se você cria a alíquota de 25% e simplesmente diz na legislação, como está posto hoje no relatório, que alimentos vão pagar 50% do IBS ou do IVA, então alimentos que não pagam nada vão passar a pagar 12,5%. Não é? Que não tem, isso vai elevar os preços. No setor de serviços, me parece o mais sério, porque hoje a alíquota máxima de ISS é de 5%. Quando a gente fala de serviço, nós não estamos falando de coisa pequena, nós estamos falando de coisas grandes. Por exemplo, telefonia é serviço. Tem vários serviços importantes aí, paga imposto sobre serviços também. Aí você passa a pagar 25%, que vai ser a alíquota. Vai ser 25% sobre os serviços mesmo? Esse vai ser o reajuste? Quanto que vai ter de... Qual é o impacto disso nos preços finais para o consumidor? Então, isso tudo não está muito transparente ainda, não está muito claro e não é simplesmente uma discussão setorial ou reclamação deste ou daquele setor. É algo que vai impactar na vida da população. E um ponto importante, aí mais teórico, porque as coisas não andaram dessa forma e certamente não vão andar... Não dá para fazer reforma tributária sem antes uma reforma administrativa, né? Você não sabe o tamanho exato do Estado. A reforma administrativa está parada lá no Congresso Nacional, não avança. Desde 2019, houve uma tentativa ali de avançar, desde o governo Temer, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e depois não avançou mais. Travou. O negócio não anda, que é a PEC 32. E há reclamação de todos os setores do serviço público, que vão perder aqui, vão ganhar ali, etc. E tal. O fato é que você não pode saber quanto precisa ganhar se não sabe quanto custa. E nós estamos falando de uma reforma tributária, sobre um tamanho de um Estado que hoje se sabe muito claramente que tem excesso de custo em alguns setores e deficiência em setores até mais importantes muitas vezes. Toda vez que precisa de recurso, seja ele financeiro, estrutural, humano, qualquer coisa desse tipo é sempre uma dificuldade muito grande para conseguir, enquanto que outros setores estão lá abastados sem nenhum problema. Esse equilíbrio precisa haver porque o serviço público, como o nome já diz, é para prestar serviço à população. Então, qual é o tamanho do Estado exato, quanto ele custa e quanto precisa ser essa reforma tributária, quanto precisa ser a tributação. Então, parece que as coisas são associadas, não dá para dissociar uma da outra. Nós estamos meio que pintando a casa, comprando as tintas, antes de fazer as fundações para construí-la.
9h45 vai marcar o sinal, 20 graus, 5 décimos a temperatura. Vamos à Conexão Brasília.
E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
Sempre para a rede Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Entre no portal masterhotels.com.br ou ligue 0800-000-2766, 0800-000-2766. Coloca o código BAND, tenha tarifas exclusivas. E sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de Jair Bolsonaro na segunda etapa desse julgamento, que tem um prognóstico negativo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio entorno do ex-presidente já considera aí que o cenário não é bom e já até faz cálculos, né, para o futuro político de Jair Bolsonaro, se tiver realmente os direitos políticos suspensos aí por 8 anos. Né. Agora, o que a gente já teve no julgamento foi a primeira fase com a apresentação do relatório do ministro Benedito Gonçalves, relator desse caso, apresentou um longo relatório, depois abriu espaço para acusação. O Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos de Jair Bolsonaro por abuso do poder político, também o advogado de acusação do PDT, e também tivemos espaço para o advogado de defesa do ex-presidente, que inclusive na defesa coloca que o presidente tinha direito à fala, tinha direito à manifestação, que tinha direito a reunir embaixadores, representantes de outras nações, para lançar dúvidas contra o processo eleitoral, né? E é isso que está sendo julgado, aquela reunião polêmica, a reunião do presidente, quando ele chama os embaixadores, representantes de outros países, para lançar questionamentos ao processo eleitoral brasileiro e apresentar denúncias que são consideradas aqui por ministros de cortes superiores como denúncias infundadas, né, que não dizem respeito à realidade, né? E o que o presidente está sendo julgado é por abuso do poder político, ou seja, usar o cargo que tinha para influenciar de alguma forma nas eleições e até atentar contra a democracia, ao lançar aí questionamentos, dúvidas e até, segundo ministros, mentiras em relação ao processo eleitoral brasileiro. Agora, na próxima fase, hoje, começa o momento mais importante, o momento do voto, né? O relator Benedito Gonçalves tem um voto aí estimado em pelo menos 4 horas, né? Então, vai ser um voto longo, depois outros 6 ministros passam a votar, e o que a gente vai ter é realmente um julgamento que não vai acabar hoje. Então, deve acabar aí na quinta-feira, se nenhum ministro pedir vista. O presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já lançou aí alguns questionamentos públicos, né? E deu a entender que algum ministro pode pedir vistas, né? Se isso acontecer, pelo menos 30 dias aí de atraso nesse julgamento, né? Tem um protocolo estabelecido no TSE, e uma espera de 30 dias, mas o que também o Tribunal Superior Eleitoral deixou todo um roteiro fechado para acabar o julgamento em 3 sessões, então reservou 3 sessões. Então o que a gente espera é o início do julgamento hoje e olhar muito voltado para ministros que porventura possam pedir vistas, né? Tem que lembrar que temos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, sempre compondo o TSE, justamente a ministra Carmen Lúcia, o presidente Alexandre de Moraes e Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aliás, é sobre Nunes Marques que recai hoje a esperança de aliados do presidente, do ex-presidente, de um pedido de vista para ter mais tempo de julgamento, né? A gente vai acompanhar para ver o processo ao longo de todo o dia aqui em Brasília, esse julgamento que não deve terminar hoje, deve ter um ponto final apenas na quinta-feira e, se tiver pedido de vista, aí teremos que esperar mais tempo ainda para analisar esse caso e acompanhar tudo o que acontece aqui na capital federal. Valeu, Osíris, um abraço a todos, até amanhã.
Um abraço, Ori. Falando sempre para a Rede Master Hotéis e Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Infraestrutura completa para eventos, negócios de lazer em família nos Hotéis Master, localizados estrategicamente em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Experiência Master em cada estadia na Rede Gaúcha Master Hotéis. Use o código BAND para tarifas exclusivas em www.masterhotels.com.br. ou ligue o 0800 000-2766, 0800 000-2766, 950.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Shopping tem muito de você.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton. Há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Bandeirantes.
A Pai faz a diferença, você também pode fazer. Doe qualquer valor para o clique amor. Faça a sua doação. colabore com as paz. É só acessar o Clique Amor.
Acesse www.cliqueamorapai.com.br e participe. Uma campanha da FEAPAZ RS.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Com a chegada do inverno, é urgente apoiar quem não tem alimentos e roupas para se aquecer. Por isso, no Sarau do Solar, em homenagem aos 50 anos do Teatro São Pedro, a Assembleia Legislativa vai receber alimentos, roupas e cobertores. É nesta quarta-feira, 19 horas, no Teatro São Pedro. E no próximo dia 5 de julho, na Assembleia, acontece mais um dia D contra a fome e contra o frio. Participe e ajude quem mais precisa.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil. Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Força Total Esponqueado Chevrolet. Seu carro novo com imposto reduzido é aqui. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024, a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Se importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Jornal Gente.
Nove e 55, 20 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, no ar sempre para Sindibancários. Diga sim para quem defende você. Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos atualizar o trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
A DURG Sindical, há 45 anos lutando pela educação pública e a democracia no Brasil, os professores unidos pela reconstrução do país. Atenção para um serviço agora da CE na região central de Porto Alegre, deixando vários pontos sem energia e os semáforos desligados em função disso. Acaba afetando a João Pessoa, Rua Professor Anís Dias, também dependência no entorno da Santa Casa, também no cruzamento da Salgado Filho com a Riachuelo. O motorista deve redobrar atenção na região central. Alerta também na Zona Leste, agora pela região do bairro Jardim Itu, na Alexandre Luiz, com a rua Tenente Arita Ragô. Dois carros bateram, acidente apenas com danos materiais. A Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação pública e a democracia no Brasil. Os professores unidos pela reconstrução do país. Osiris.
Obrigado, Jorge. 9h56, está chegando o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de rádio. E primeiro destaque, direto de Salvador, sobre o ProUni. Repórter Yumi Kuano.
Começam hoje as inscrições do ProUni, Programa Universidade para Todos, para o segundo semestre de 2023. Os interessados em participar do programa, que oferece bolsas em universidades privadas, terão até esta sexta-feira para realizar as inscrições por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 4 de julho. É necessário ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio para obter a bolsa integral. Já para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.
E agora nós vamos para o Rio Grande do Sul, porque segue o alerta para chuvas no estado. O repórter é o Juan Romero.
Um alerta de chuvas durante a manhã de hoje para a região sul do Rio Grande do Sul foi emitido na última noite pela Defesa Civil Estadual. Pode haver também risco de cheias na região de Pelotas e Rio Grande durante as próximas horas do dia. O estado ainda segue com pessoas desalojadas e desabrigadas por conta do ciclone extratropical da semana retrasada. São 1.029 pessoas ainda fora de casa, principalmente no litoral norte. 68 cidades gaúchas reportaram ter sofrido danos em razão do ciclone. E dessas, 60 já contam com decreto municipal de situação de emergência, sendo 21 já homologados pelo estado e 9 reconhecidos pela União.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a técnica Ion Clean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI, só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Um dos símbolos mais representativos da identidade gaúcha virou o primeiro patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul, o chimarrão. O hábito dos gaúchos é praticamente um ritual, tanto pela manhã quanto à tarde. A assinatura do termo aconteceu em uma cerimônia realizada no galpão crioulo do Palácio Piratini. A origem da bebida, tão difundida aqui no estado, vem como uma herança dos povos indígenas que foi absorvida pelo povo gaúcho. O consumo da erva mate também é uma cultura da Argentina e do Uruguai e vem alcançando novos mercados. A oficialização do produto como patrimônio cultural e material do estado gaúcho, que é o maior produtor e exportador da planta no país, deve beneficiar ainda mais o setor. O processo para tornar a erva mate um patrimônio imaterial começou ainda no ano passado, quando um parecer técnico pedindo registro foi apresentado. O texto sobre o tema está baseado em um documento com mais de 700 páginas de pesquisas.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Sponkeado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
O parceiro de vários negócios, Kia Bongo. A oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Carregar mais de 1.800 quilos, dirigir um caminhão apenas com carteira B e levar mais dois passageiros na carona. Tudo isso você consegue com o Kia Bongo. Então não perca tempo e garanta o seu à pronta entrega na Kia Sun Motors. Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370.
Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda e enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Derrapada estreia esta semana no Cine Bancários. O longa tem direção de Pedro Amorim e é estrelado por Matheus Costa, Reslane Vieira e Nanda Costa. Adaptação do romance Slam, de Nick Hornby, conquistou o prêmio de melhor filme na categoria Cinema Mundial no Indie Film Festival. Em cartaz de terça a domingo, às 19 horas, no Cine Bancários, Rua General Câmara, 416, no centro de Porto Alegre.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o SEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. SEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Se importa para você,
pra você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Jornal Gente.
10:04, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível à pronta entrega na Sun Motors. Não precisa de tomada, o futuro é híbrido. Passa pela Kia, vá conversar com o comandante Jefferson Firstner e com os colaboradores e saia de Kia Stonic. E Rede de Saúde Divina Providência, excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. Está começando o julgamento lá do caso Becker, né, no Vale do Júri. O Eduardo Carvalho tem mais informações para a gente. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Osiris, Sérgio, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Já começou o julgamento dos quatro réus apontados como os responsáveis pela morte do médico Marco Antônio Becker, crime que ocorreu em 4 de dezembro de 2008 no bairro Floresta, na esquina da rua Ramiro Barcelos com a Cristóvão Colombo. Osiris, esse caso que teve uma grande repercussão e foi elucidado pela Polícia Civil um ano depois, em 2009, com o indiciamento de 6 responsáveis. e depois de 14 anos vai a júri. Nesse momento ocorre inclusive o sorteio dos jurados. A partir do horário da tarde serão ouvidas as testemunhas. Osíris, o caso que está na Justiça Federal, mas já tramitou por 4 anos na esfera estadual, mas houve essa mudança por conta de uma decisão do STF. No banco dos réus estão Bayard Fischer dos Santos, de 73 anos, o ex-andrologista que teve o diploma cassado pelo Cremers por uma suposta influência de Becker no Conselho Federal de Medicina. Ele está solto desde abril de 2011. Ele teria cobrado favores de um antigo cliente dele, o traficante Juraci Oliveira da Silva, conhecida como o Jura da Tuca. Ele teria ordenado os capangas que fizessem a emboscada para Becker a pedido de Bayard. Os outros dois réus são Michael Noraldo Garcia Câmara, o Tocha, que teria sido contratado para o homicídio. Ele seria, inclusive, o atirador, o carona da moto. E também o ex-assistente de Bayard, Moisés Gugel, de 46 anos. Ele que teria intermediado essas negociações com os capangas e também com o Jura. Osíris, qual seria a motivação do crime, portanto, segundo a Polícia Civil, e que agora também está na acusação do Ministério Público Federal, de que Bayard, o médico, teria, por vingança, solicitado favores, cobrado favores ao Jura, o traficante, e aí uma emboscada para Marco Antônio Becker, o ex-vice-presidente do Cremers. Osíris, então, só para passar para quem está nos acompanhando, nesse momento ocorre o sorteio dos jurados. A partir da tarde, as testemunhas começam a ser ouvidas. A previsão é de que o julgamento vá até a sexta-feira e aí sim a gente possa ter um desfecho dessa história. Os 4 réus respondem por homicídio triplamente qualificado. Osíris, é contigo.
Obrigado, Eduardo. Bom trabalho aí. 10:07, 20 graus, 7 décimos a temperatura. Vamos atualizar o esporte.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
E a noite de ontem foi colorada, foi de Ener Valença, de grande festa, com pompa e circunstância, luzes, festa, bumbo, tudo que tinha direito. Transmissão aqui da Bandeirantes também, na apresentação do Ener Valença. E amanhã, se Deus quiser, será vermelha a noite também, será colorada, será do Internacional.
A noite que eu quero colorada também é amanhã.
Pena que o Valença não entra em campo, né?
É uma pena.
Mas
semana
reforço
que vem ele já está no jogo, né? Contra o Fluminense.
Seria um reforço e tanto, né, Sérgio?
Opa, nos na hora certa.
Vitória simples classifica o Inter amanhã. E a torcida tem que ter essa consciência. É ruas de fogo, é estádio lotado... É o esquema...
Pra cima deles.
Como eu ia dizer, Abelão, né?
É o Abelão.
Pra dentro deles. Vamos lá, vamos atualizar as informações com o Pedro Oliveira e o Diogo Rossi.
O Internacional apresentou Ener Valença para cerca de 10 mil torcedores no Gigantinho na noite de segunda-feira. O equatoriano ainda concedeu entrevista coletiva no estádio Beira-Rio, onde disse que chega no Colorado na sua melhor fase da carreira, tendo sido artilheiro do Campeonato Turco no último ano. Ener Valência deve estrear com a camisa do Internacional apenas no dia 9 de julho contra o Fluminense, o primeiro jogo depois da abertura da janela de transferências. O grupo colorado sem Ener Valência se prepara em treinamento fechado nesta terça-feira para encarar amanhã o Independiente Medellín, em jogo que decide vaga para a próxima fase da Libertadores. Uma vitória garante o Colorado nas oito de final. Mano Menezes conta com os retornos de Arangues, Maurício e Depena, que estavam no departamento médico, e também Gabriel, que foi poupado dos últimos jogos. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio recebeu uma nova proposta pelo meia Bitello, 10 milhões de euros do Mônaco. O tricolor tem direito a 70% deste valor. O mercado admite que talvez esta seja a situação mais importante a se destacar, já que Bitello já tem 23 anos e o objetivo do Grêmio é liberar o atleta apenas no final do ano. O técnico Renato Portaluppi e o grupo de jogadores se reapresentam amanhã, quando o tricolor joga uma partida treino contra o Lajadense. Uma grande oportunidade para observar Ferreira, que está voltando às atividades com o grupo. O tricolor ainda tenta entender a situação de Luiz Soares. Descontente com algumas questões internas do clube, o futuro do jogador segue em aberto. Falando em futuro, o Grêmio tem um contrato acertado com o Bruno Alves até o final de 2023. Porém, seu empréstimo está encerrando e o Grêmio aguarda uma posição da CBF para saber se pode ou não aproveitá-lo antes da reabertura da janela. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Grenal. Informação, repórter KTO.
Repórteres KTO, onde a diversão acontece, retornam depois no Atualidades, primeira edição, com Luiz Henrique Benfica, a partir das 11 horas. Agora espaço de opinião.
O comentário de Daniel Oliveira.
Bom dia, Daniel Oliveira.
Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio, bom dia.
Bom dia.
Foi bonita a festa ontem, né? Foi legal a apresentação de um jogador que tem tudo para recuperar a autoestima do torcedor colorado, né? E atende aquilo que eu considero, é claro que futebol não se faz só com isso, mas importante também você ter integrado a um grupo, um jogador não só de qualidade, mas um jogador de biografia, um jogador habituado a muitos momentos, né? O Inter está contratando um jogador que disputa a Copa do Mundo, né? Então, realmente, é claro que sozinho ele não vai resolver os problemas do Inter, mas ele vai amenizar muita coisa, porque mesmo diante de ser agora uma contratação fora da curva, até de forma isolada, se a gente pegar o que o Internacional está procurando, é o jogador para colocar num outro patamar. O Inter deu uma melhorada na tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem esse jogo, né, pela Libertadores da América. Aliás, ontem, né, o torcedor acabou vaiando o presidente do Inter, que iria dar um discurso no Gigantinho, e acabou, segundo informações até do Pedro Oliveira na ocasião, não se manifestando pela reação contrária do torcedor. O comportamento amanhã tem que ser diferente, né? O torcedor vai ter que pegar junto. E esse jogo de amanhã não é jogo para jogar bem, é jogo para ganhar, né? Acima de tudo, fazer resultado, e o torcedor vai ter que estar ciente dessa situação aí. Mas que foi vaiado o presidente foi uma coisa assim impressionante, né? Mas tá aí, o Ener Valência, jogador que vem com bons, excelentes números, eu diria, e que tem um detalhe que é interessante, Osíris e Sérgio. Geralmente, sim, esse jogador, ele vem num outro estágio, né, de carreira, mais próximo ali do final, o cara tá, de repente, pensando em já encerrar o ciclo profissional. Claro que tem 33 anos o Ener Valência, mas ele vem no seu melhor momento técnico, né?
Sim, e a coletiva dele foi muito boa, ele eleva o patamar do clube, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Ontem havia até a presença de jornalista equatoriano, que acabou inclusive fazendo a última entrevista, a última pergunta na entrevista coletiva. Osíris e Sérgio, a informação, ela não é daqui, né? Ela é do jornal El Observador. Juan
Montevideo.
José Dias, né? Isso, traz a sua informação de que Luisito Suárez projeta viagem a Barcelona para se submeter a um tratamento no joelho. Que ele teria tomado essa decisão de se recuperar, ele iria com, não sei se com a família, mas muito provavelmente, né? E iria se tratar com um médico que cuidava dele na época do Barcelona, né?
Sim.
Dr. Ramon Cugá, que é especialista em lesão no joelho e foi pioneiro em operações de artroscopia na Espanha. Então existe essa possibilidade, essa é uma notícia que foi checada, é confirmada para o El Observador, né? Inclusive coloca o seguinte, a possibilidade...
Que é um jornal muito sério, ele é um jornal de economia, mas tem um departamento de esportes. Né?
E que traz informações muito, muito relevantes, que se confirmam, né? São informações muito bem checadas. A possibilidade que o futebolista analisa e que confirmou ao El Observador é viajar para Barcelona o mais rapidamente possível para passar por tratamento de reabilitação. Olha aí, ó. Viu? E aí o Suárez tem na declaração do Suárez falando sobre a lesão no joelho, a forma que ele acabou fazendo esse tratamento, dizendo que ele tem problemas, evidentemente, muito desses problemas é pela vontade que ele tem de jogar, acaba se desgastando mais, e isso, portanto, é um problema. Mas aí como é que fica essa situação? O jogador vai para Barcelona, ele não atua no Grêmio, e o contrato como é que fica? Né? O Grêmio vai pagar o jogador para não ficar, de repente, atuando no Grêmio? É uma situação que ela tem que ser avaliada, e por isso a gente entende a declaração do técnico Renato Portaluppi, dizendo que tinha mais coisas acontecendo.
Pois eu ia te perguntar justamente isso. Estaria aí uma das coisas a acontecer?
Ah, eu acredito que sim, porque essa é uma decisão que ela não vem da noite para o dia, né? O jogador vem pensando nisso.
E passa por todo mundo, né? Pelo treinador, pela comissão técnica, pelos médicos, pela direção.
Primeiro é o seguinte, ele não vai ser o único, tá? É muito comum até, tem jogador, inclusive, que brasileiro que se joga na Europa e vem para o Brasil para se recuperar.
Sim.
Isso é comum, né? Não vou fazer nenhuma crítica em relação a isso.
Ele vai em busca do médico de confiança dele, né?
Claro, é um médico de confiança, é um profissional que sabe bem a condição que o Suárez se encontra. Até aí tá tudo bem, eu não vou criticar. Agora, eu entendo que isso seja, né, um dos fatores que o Renato fez questão de se referir. Aliás, ontem até o vice-presidente de futebol do Grêmio, que ganhou a idolatria de alguns, né, de boa parte da torcida, para não dizer de toda a torcida, após bater na imprensa, porque nessa briga aí ela é desigual para a gente.
O pessoal adora, né, bater na imprensa, né? Coisa incrível.
Entre imprensa e clube é evidente.
Ninguém briga com a notícia aqui, né?
É, os caras acham que a gente inventa notícia. Mas entre imprensa e clube, é óbvio que o cara vai abraçar o clube. Eu não espero nada diferente, entendo isso como absolutamente normal. Mas ontem até o Paulo Calef acabou postando uma foto do Lara dizendo o seguinte: Lara, o craque mortal, soube o teu nome elevar hoje com o mesmo ideal, nós saberemos te honrar. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Uma hora sabe, dessas, né, meu amigo, surge tudo. A preservação acaba sendo o melhor caminho. Porque
daqui o pior de tudo é que o pessoal assume um cargo e o ego vai às alturas, né? Eles não entendem que eles são transitórios e a instituição fica, né?
É aquela história do telefone celular do Calef, né? O telefone é pessoal e eu entendo isso, né? É só que o Paulo Calef tem que entender que ele é vice-presidente de futebol do Grêmio, ele vai ser procurado diariamente. No dia que ele sair da vice-presidência de futebol do Grêmio, acabou. Aí ninguém vai precisar checar informação com ele, porque vai ser outro que vai estar na fase.
Daniel, deixa eu te trazer aqui um ponto que interessa para o torcedor gremista, interessa para quem gosta de futebol. Na hipótese de Suárez ir se tratar na Europa, em Barcelona, tem a questão administrativa do contrato, mas se tem que tratar, tem que tratar, e é um direito e até uma obrigação do jogador cuidar da própria saúde e se proteger, não só para o futebol, mas para o futuro dele, né, para a vida dele. O que o Grêmio perde em termos de time dentro de campo? O que pode modificar dependendo do tempo que ele fica fora?
Ah, não, aí o decréscimo técnico ele vai ser grande, né? Primeiro porque o Grêmio perde um líder, um treinador dentro de campo, tá? O Suárez constantemente chama a atenção dos jogadores, combina a movimentação de um, de outro, para que ele receba a bola em melhores condições. E outra coisa, né? Esse jogador ele é importante não só em gols, mas em assistências. E um time que tem um atleta desse nível, ele se sente mais tranquilo. E tem outro ponto, o Grêmio não tem um reserva, né? Mas entrou o André Henrique. Não, o André Henrique não é reserva do Suárez. O reserva
e
do
é difícil
Suárez...
tu ter um reserva pro Suárez, né, também, né?
Claro, o reserva do Suárez é o Vina. Então assim,
a altura você não vai encontrar, né?
Não, claro, isso aí não tem o que fazer. Se tu contrata o Suárez, tu não vai trazer um jogador à altura. Mas tu também não precisa achar que o André Henrique ele vai ser esse jogador. Tem que buscar um reserva com um outro patamar.
Mas o Grêmio está trazendo um paraguaio, não está?
Não está confirmado. Assim, Osíris, vamos lá. Não está confirmado nada ainda, tá? O Grêmio está trazendo o Iturbi.
Isso, esse aí.
Tá, mas
tá na Grécia, eu acho, né?
O Iturbi é meio atacante. Uhum. O Iturbi é meio atacante. E esse jogador, ele está em processo final de negociação, né? O Juan Manuel Iturbi, ele é um meia, mas ele é um atacante que atua pelo lado direito, tá? Ele é um ponta-direita, na verdade, mas também pode jogar como meia. Um jogador que fez a troca de documentos já, o Grêmio espera até anunciar oficialmente hoje. Mas o reserva em si, e esse jogador vem para ser reserva. Ou para daqui a pouco brigar por posição, se o Renato entender que deva já desmanchar definitivamente o esquema com três zagueiros e optar pelos extremos. Ainda mais agora que o Ferreira está voltando e daqui a pouco abre a janela para ver se a direção ainda atende o desejo do Renato. Mas o centroavante mesmo, esse jogador até agora o Grêmio não tem. E o Diego Souza não deve ficar no Grêmio, né? Uhum. Então, tem mais esse problema ainda. Ainda mais que o Diego Souza está em fase final de carreira também. Né? Então, vai ter que se... O Grêmio vai ter que sentar com o Luis Suárez e definir toda uma estratégia. Porque é o seguinte, olha, se tu ficar mais tempo fora, nós queremos que tu fique até o final do ano. Pelo menos um reserva eu vou ter que contar. E aí vai ter que ir ao mercado e buscar a contratação desse jogador. Chegou a se falar do Rodrigo Muniz, que está no Fulham, brasileiro. Mas é um jogador muito caro, muito caro.
É, não, por caro o Suárez é também, tem os investidores, né, Daniel?
É, mas para trazer esse jogador não é bem assim, né, Osiris?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E a base, hein? Não forma mais ninguém? As bases de Inter e Grêmio, que sempre foram tão produtivas?
Olha, eu tenho uma tese que a base, principalmente a base do Inter, né? Ela não tá apresentando os últimos foram. Se bem que o Luca, né, tá aparecendo bem aí em alguns jogos e tal, mas também eu não
tenho... Tem o Tauan, né?
Também. Também, eu não tenho todo esse encantamento, assim, né? Mas a dupla Grenal, ela revela alguns jogadores que jogam muito bem na base, mas aí quando tem a mudança de turma... Eles acabam sentindo, né? Ou através de questão técnica, ou daqui a pouco até emocional, né? O cara meio que se encolhe diante de uma outra realidade que ele passa a viver, né? Tem jogador que é o cara que brinca na categoria dele, quando troca de turma ele tem dificuldade para jogar, né? Sim. E eu vejo hoje que a dupla Grenal realmente nesse aspecto aí tá para as posições mais carentes do time, ela tá deixando a desejar, né?
Sim. Daniel, você volta a uma no apito, né?
Uma da tarde no apito final.
Um abraço.
Um abraço, bom programa para vocês.
Abraço, bom dia.
10h22, amanhã a gente fala do Independente Medellín, do jogo de amanhã à noite também. Amanhã não tem o tempo real, o jogo é cedo, né? Então já a partir das 4 tudo é futebol, é Libertadores da América, é o Internacional em busca da vaga na próxima fase. Vitória simples coloca o Internacional na próxima fase. 10h22, 21 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre tem a parceria ideal para a sua jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br, eu disse cdlpoa.com.br, e saiba como gerar ainda mais e melhores resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Um novo conceito. Um carim. É o Repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal on demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Sponkeado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Pensou na sua visão?
Há mais de 10 anos, a Clínica Infocus Oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica em Focus Oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, Barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
Força Total Esponqueado Chevrolet. Seu carro novo com imposto reduzido é aqui. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024, a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Agende-se. Evento presencial, dia 28 de junho, das 12 às 14 horas. O Tá na Mesa será com Darcy Hartmann, presidente da Ocergs, Sescoop RS. Tema: lançamento da expressão do cooperativismo gaúcho 2023. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização FederaSul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes.
Entre os muitos benefícios de quem tem o Plano Ângelos e pensando na comodidade do associado, a Ângelos expandiu e o associado dispõe de 5 lojas para tirar suas dúvidas. Em Porto Alegre, na Oscar Pereira 225 e Siqueira Campos 1204. Em Canoas, no subsolo da Galeria Center, loja 12. Em Alvorada, na Presidente Vargas, 1954. E agora na Restinga, na Nilo Rolf, em frente à Salute. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar. Você já tem o seu?
O pessoal do Trilegal tá com o pátio cheinho de carros nessa semana. Tá aí o Trilegal Especial. Especial daquele jeito. Com 10, eu disse 10 Renault Kwid pra você. E como é especial, não fica só nos 10 carros, não. Tem mais 30 sorteios de R$5.000. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e concorre a 10 carros pra sua vida. Muito mais.
Se importa para você,
pra você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Jornal Gente.
Dez horas, 28 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 21 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. No ar para Sim de Bancários. Diga sim para quem defende você. Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cremers, orgulho de ser médico.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Mobilidade Urbana, Jorge Bittencourt.
Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. Atenção para quem circula pela região central de Porto Alegre. Movimento mais carregado na manhã dessa terça-feira. Tem serviços da CE na região, deixando vários pontos sem energia elétrica e, por isso, semáforos estão desligados. É o caso agora de trechos da Voluntários da Pátria, da Farrapos, também da Independência, no entorno da Santa Casa. Atenção também para quem circula pela Borges de Medeiros com a Riachuelo, Salgado Filho e também pontos da Avenida Mauá. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. Osiris.
Obrigado, Josh, na parceria Band e BTN. Estava a marcar 10h30, tem chamado o reportagem. Juan Romero, por favor.
Osiris, só reforçando o serviço em relação ao abastecimento de água para a população aqui de Porto Alegre, porque moradores de alguns bairros das zonas leste, sul e norte terão falta de água hoje aqui em Porto Alegre. Na zona sul é por conta de serviços de manutenção na rede elétrica por parte da CE Equatorial no bairro Aberta dos Morros. Por isso, a estação de bombeamento de água tratada Luiz Betiol vai ser afetada a partir do meio-dia. Os moradores da Aberta dos Morros e também Belém Velho, Ípica e Chapéu do Sol vão ter abastecimento suspenso, com a previsão de restabelecimento da energia informada pela CE Equatorial para a noite de hoje. E a mesma coisa para o abastecimento de água. Pode ser entre a noite de hoje e a madrugada desta quarta-feira, por conta da variação. Alguns lugares mais altos demoram um pouco por conta da pressão para que a água volte às caixas d'água das residências. Na Zona Leste, o DEMAI está substituindo algumas válvulas de sucção da estação de bombeamento de água tratada Cascatinha. E no mesmo horário está também sendo feita a substituição de um registro na saída do reservatório na estação Catumbi. Então, atenção aos moradores desses bairros seguintes: Azenha, Medianeira, Santa Teresa, Coronel Aparício Borges, Partenon, Glória, Teresópolis, Cascata, Santo Antônio, Nonoai, Cavalhada, Vila Nova, Campo Novo e Belém Velho. O abastecimento pode estar suspenso nestes bairros até a noite de hoje, que é quando o DEMAI citou que é a previsão do restabelecimento do abastecimento. Zona Norte, muita atenção também aos moradores do bairro São Sebastião. O DEMAI está executando um entroncamento de rede na rua Joaquim Silveira, aquela rua que liga o Terminal Triângulo até a Avenida Sertório. Esse serviço faz parte das obras de substituição de uma rede que vem sendo feita pelo departamento naquela região da Zona Norte. Então, os moradores de grande parte do bairro São Sebastião estão com abastecimento interrompido. Por lá também, a previsão de retorno é a noite dessa terça-feira. E como lá tem uma variação muito grande de altitude, isso pode demorar em algumas localidades por conta desta situação de pressão que demora a chegar nas caixas d'água, Osiris.
Tá certo. Obrigado, Juan. 10h32, 21 graus, 3 décimos a temperatura. Tá saindo a ata do Copom, é isto, né, o Sérgio Stock?
Saiu a ata do Copom e com um indicativo de leve, né, da possibilidade de uma redução na taxa de juros em agosto. Tem muita crítica ao Comitê de Política Monetária do Banco Central, porque não reduz a taxa Selic de 13,75, não deu um sinal muito claro de redução. Mas a ata diz, em determinado momento, o seguinte: a continuação do processo desinflacionário, ou seja, queda da inflação, em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião. O que é isso? Inflexão é uma redução da taxa de juros na próxima reunião, que ocorre em agosto, e confiança é a palavra que define isso, é a palavra que estrutura esse pensamento da maioria dos integrantes do Comitê de Política Monetária. Por quê? Você tem que ter confiança que a inflação realmente esteja caindo, a taxa de juros aumentou em função da inflação elevada. Você tem que ter confiança que as contas públicas estão ajustadas para não ter risco de uma retomada da inflação, e tem que ter uma confiança de que a economia vai andar melhor a partir de uma redução da taxa de juros e, consequentemente, a arrecadação pública também aumenta, melhorando as contas do governo. Há alguns pontos aí. A inflação é o primeiro deles. E há uma relação também internacional. Os Estados Unidos também estão trabalhando para reduzir a inflação e, consequentemente, a taxa de juros. Lá há uma situação muito parecida com a do Brasil. Embora as economias sejam muito distantes uma da outra, né? Estamos falando da maior economia do mundo e da terceira maior economia no continente americano todo. Estados Unidos, Canadá e Brasil. Esta é a ordem das três maiores economias do continente americano. Mas lá, havendo uma redução, abre-se um espaço para redução aqui também, porque a taxa de juros acaba atraindo um capital internacional, esse capital volátil que fica circulando pelo mundo e ajuda a financiar o país num momento de crise e de necessidade, que é o que acontece lá, acontece aqui, em vários países, especialmente nesse período pós-pandemia, potencializado por tudo que a gente viveu na economia durante a pandemia. E há uma confiança interna também, que é em relação ao ajuste das contas públicas. O arcabouço fiscal foi votado, aprovado, está em tramitação para ser implementado, mas ainda ficam algumas portinhas abertas ali para gasto público, para romper o teto, para ir além do que as contas permitem, ir além do que o dinheiro permite. Isso tudo traz um cenário de desconfiança do Comitê de Política Monetária para não reduzir a taxa de juros. Mas é óbvio que a gente precisa que reduza. Todo mundo está implorando por uma redução da taxa de juros, especialmente o setor produtivo, muito particularmente o industrial, e aí tem dois segmentos importantes, que é o automotivo e o imobiliário, que dependem muito de crédito e, consequentemente, a taxa de juros impacta para valer. Todo mundo pedindo e até criticando. O governo atual é que mais critica o Copom pelo aumento pela manutenção da taxa de juros.
Governo, indústria, todos?
Mas todo mundo está pedindo que haja uma redução como forma de permitir a ampliação, o aumento, o crescimento da economia. Pelo menos o Copom abriu uma portinha para em agosto começar um período de inflexão, ou seja, a redução da taxa.
Vamos ver quanto vai ser essa inflexão também. Geralmente é de
0,25,
né?
Se for 0,5 já é um motivo de comemoração.
É, 0,5 não vai ser, eu acho que é 0,25.
Provavelmente.
É de 25 em 25.
Mas se houver já uma pequena redução e indicativo de novas reduções futuras, já é um bom sinal.
10h36, 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa de atividades das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Semana de Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes. O Colorado precisa vencer os colombianos para passar de fase.
Pedro Henrique tirou, Johnny vai marcar, atirou, golaço!
Gol! Inter Independiente Medellín. Com narração de Daniel Oliveira.
O Internacional Johnny!
A bola vai rolar às 19h. E o futebol da Bandeirantes começa às 18h. Com Diogo Rossi e o jogo aberto.
Jornada Esportiva. Parceria Talco Pó Pelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Quem é associado do Sindilojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Em 45 anos de existência, a ADURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Dez horas, 42 minutos. Hora certa do Jornal Gente. Sempre para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura 21 graus 5 décimos, agora fechou, céu nublado, cinzento em Porto Alegre, temperatura elevada, quase batendo nos 22. Temperatura para a Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Kiestonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega lá na Sam Motors. Vamos atualizar o trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Jorge Bittencourt.
Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Trânsito sendo liberado agora pela Avenida Tramandaí, no bairro Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, onde um carro e uma moto bateram, bem próximo à rótula com a rua Comendador Castro. O SAMU fez o atendimento ao motociclista ferido e agora a Brigada Militar e PTC já liberando esse trecho da Avenida Tramandaí. Mais cedo também tinha um carro em pane mecânica na Edivaldo Pereira Paiva, no sentido bairro, mas já foi retirado pelo guincho. Na região central de Porto Alegre tem serviços da CE, deixando vários semáforos fora de operação. Atenção para sinaleiras desligadas no cruzamento da Independência com Rua Garibaldi, Independência com Rua Santo Antônio e na Voluntários da Pátria com a Rua da Conceição. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Osiris.
Obrigado, Jorge. 10h43h30, vamos falar do segmento automotivo.
Na Bandeirantes. Band Motores, com César Presolin.
Bom dia, campeão Presolin.
Bom dia, meus campeões. Osiris, Sérgio.
Bom dia.
Tudo bem? Pois nos últimos dias temos falado muito sobre novidades no mercado de picapes. A mais recente, a nova Ford Ranger. Também, recentemente, a nova Rampage. Então, o mercado de picapes realmente crescendo e crescendo muito, já representando 22% das vendas do mercado brasileiro e mais de 115 mil unidades é expectativa para esse ano de 2023, só de picapes. E vem novidades ainda por aí, vem mais atrações. A Chevrolet confirma agora para o segundo semestre do ano chegada do seu modelo Silverado, uma picape que já esteve aqui nas ruas brasileiras, saiu do mercado e agora volta na sua versão mais top de linha, picape grande para brigar com o Ram e com o Ford F-150 e que traz entre as atrações o motor V8 de 420 cavalos de potência. É praticamente o mesmo motor do esportivo Chevrolet Camaro. Câmbio, 10 velocidades. Então, o segmento das picapes, desde as pequenas, por exemplo, Fiat Strada, até as médias compactas, como, por exemplo, né, Ford Maverick, as médias, Ford Range, Amarok, Hilux, Frontier, enfim, e até as grandes, é o segmento que realmente vem crescendo e crescendo muito. E que deverá ter novidades não para este ano, mas para o próximo sim, pois a Hyundai deve fazer sua estreia no mercado brasileiro de picapes com o modelo Santa Cruz, que já é vendido, já está nas ruas norte-americanas. E a Kia também está em testes finais de sua picape. Ainda não se tem um nome oficial, mas a Kia também pretende entrar no mercado de picapes, isso a partir do próximo ano. Então, os picapeiros de plantão e quem busca um veículo de versatilidade de uso, as picapes podem sim ser uma boa opção. E falar em opção, a italiana Lamborghini deve apresentar também no próximo ano, não uma picape, mas sim entrar no segmento dos veículos eletrificados. Pois vem aí uma versão do seu modelo SUV, o Urus, na versão híbrida plug-in e também futuramente, isso para o ano 2027, 2028, o primeiro modelo 100% elétrico da Lamborghini. Então as super esportivas, né, as marcas de carros super esportivos, também estão aderindo à tecnologia da eletrificação. E, meus campeões, a frase de hoje é a seguinte: a verdadeira beleza não está no rosto, onde muitos procuram, mas no coração, onde poucos encontram. Um bom dia, grande abraço a todos.
Dez e 21 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos na linha internacional.
Rádio França Internacional.
Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Andréa Gomes Durão.
Bom dia, Osíris. Bom dia, ouvintes da Band Porto Alegre. O presidente russo Vladimir Putin se colocou como um grande garantidor da paz interna na Rússia nesta segunda-feira, ao afirmar ter evitado um banho de sangue durante sua primeira declaração pública desde a breve rebelião do grupo Wagner. De acordo com agências russas, nesta terça-feira ele agradeceu os soldados que impediram uma guerra civil. O líder do Kremlin agora convida os integrantes desta milícia a se juntarem ao exército russo ou partirem em exílio para Belarus. Moscou informou também nesta terça-feira que irá transferir todos os equipamentos pesados do grupo paramilitar para as Forças Armadas Russas. Na opinião do pesquisador Cyril Brett, do Instituto Jacques Delors, aqui de Paris, ouvido pela RFI, este pode ser o fim deste grupo mercenário, pelo menos como ele foi criado em 2014. Para o especialista, o discurso do presidente russo deixou bem claro qual será o destino dos integrantes e também da hierarquia do grupo Wagner. Qualquer que seja o uniforme que usem, qualquer que seja o local de operações para onde serão enviados, ou mesmo o nome que recebam, Os integrantes desse grupo serão reintegrados à cadeia de comando clássica, normal, das Forças Armadas Russas. Eles serão capazes de servir aos interesses russos na África ou em qualquer outro lugar. Vladimir Putin entendeu que a divisão dos poderes militares com dois chefes não é sustentável e constitui um risco. O especialista ainda acrescenta e faz uma comparação que Maquiavel estaria certo ao apontar que o destino inevitável das tropas mercenárias é de se voltar contra seus comandantes. Parece que o presidente russo aprendeu a lição e ele está reintegrando todas as forças armadas na mesma cadeia de comando, sob suas ordens e sob sua autoridade. De Paris, André Gomes Durão, da Rádio França Internacional, para a Band Porto Alegre.
Obrigado, Andréa Gomes Durão, Rádio França Internacional. Cidadão esse aí, o do Grupo Wagner, já deve estar fora do país, essa altura.
Está,
né?
Fora do país.
Está em Belarus, né?
Está ali em Belarus, mas ainda em local não se sabe
que
exatamente.
Pode ter certeza onde, que o Putin não engoliu essa.
E né? Vai ser... É exilado, né? E claro que agora o governo Putin começa a tomar conta da situação e certamente vai sufocar o Grupo Wagner, né? Identificado como paramilitar. O conceito da palavra é esse mesmo, da definição, é paramilitar, mas, né? Na verdade são mercenários.
Atrasou, né? O pagamento, eles se rebelaram contra o Putin.
Lutam por dinheiro e estão somente por dinheiro.
É verdade. É.
Agora continuariam as operações na África do Grupo Wagner, né?
Sim.
Que operações são essas?
Não, né? são eles dão apoio a determinadas ditaduras, combatem guerrilhas e por aí afora. Eles operam
mas
assim.
Mas é um negócio não muito claro,
não.
Né?
Não. Muito claro. Aliás, governo contrata, ó, você tem que matar fulano.
O maior problema para o Grupo Wagner foi ter escancarado como funciona, né? E a existência dele. Isso é o maior problema para eles, né? Para o mundo é bom saber, porque pelo menos provavelmente esse tipo de coisa começa a ter mais visibilidade e os governos começam a tomar mais cuidado com isso, né? O que se espera, pelo menos. Né?
Agora uma coisa é certa.
Que ali,
né?
O criador, a criatura virou contra o criador, né?
Eu estava assistindo o Euronews hoje de manhã, bem cedinho, 6 e pouco da manhã, que é um canal europeu, mas que é para a língua portuguesa, né? E aí a União Europeia se reuniu e muitos países estavam espantados e preocupados com a velocidade com que esse grupo Wagner cruzou o país lá e chegou próximo de Moscou. Imagine a velocidade para chegar em outros países também.
Pois é, mas lá não, a velocidade, pelo menos de tudo que eu pude ler, ouvir, assistir, então a conclusão é não teve resistência, né?
Por assim,
foram passando. Então passando. Não tiveram trabalho para fazer isso.
Até mesmo que a população não ia falar nada.
Num país, nada, né? A população não... Aliás, grande parte, eu acho que a maioria da população russa não quer essa guerra, né?
Não.
Essa é uma guerra que o governo russo quer.
Mas você não pode dizer isso lá.
Ah, não, se disser lá, está preso e o Putin certamente vai apertar mais os parafusos ainda e cada vez mais transformando a Rússia cada vez mais numa ditadura.
Está saindo o plano Safra, 364 milhões. Vamos com o áudio um pouquinho da TV Brasil, né? Nesse momento está sendo anunciado os valores, em seguida vai falar o ministro Carlos Favaro.
1 milhão, pode retirar 1 milhão de toneladas de CO2 ao ano do nosso ambiente. Isso ajuda na sustentabilidade nossa. Como representante do setor algodoeiro, não posso deixar de mencionar os esforços...
Presidente da Associação do Algodão está falando.
De certificação socioambiental, o ABR, Algodão Brasileiro Responsável. É um protocolo totalmente alinhado com as rigorosas legislações ambiental e trabalhista no Brasil. Hoje, a exemplo disso, um produtor que é ABR certificado pelo Algodão Brasileiro Responsável, ele tem 0,5% de desconto na taxa de juros do financiamento dentro do Banco do Brasil. Isso é o reconhecimento da nossa sustentabilidade. Isso mostra que o mercado e o consumidor final respeita aquele produtor que é sustentável.
A abertura do Plano Safra, em seguida deve falar ali o ministro Carlos Favaro, o presidente Lula e outros mais, 27% a mais do que o ano passado. É o plano Safra deste ano, né? Tem que ver que tipo de juros é que o produtor vai ter, porque o produtor está descapitalizado, obviamente, né? Então, vamos ver de que forma vai ser buscado esses recursos, que juros subsidiados vai ser apresentado.
É,
né?
Vem aí o detalhamento do
país,
plano. Né?
O país virou, vamos dizer assim, o PIB do país virou agro, né?
Sim, sim.
Já
sim.
Há 2 décadas o agro vem sustentando o PIB do país.
Esse é o montante então, de dinheiro que vai estar à disposição do produtor para plantio, comercialização, isso. Tudo que precisa para
financiar. Até reequipagem, né?
Exato. E agora vamos para o detalhamento, né? Para ver se vale a pena pegar esse dinheiro emprestado.
É. 10h54, 21 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontes, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Dá uma passadinha na loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou na Ceará 370. Ipiranga 8049 ou Ceará 370. Lá na Suzuki Sun Motors, conversa com a Juliana, com os colaboradores, com o comandante Jefferson, faz o test ride das Zontes. Eu já conheço as Zontes há um bom tempo, está há mais de 10 anos na Europa, e para entrar no mercado europeu tem que ter muita qualidade. É uma das principais montadoras chinesas, e hoje, atualmente, das 300 cilindradas, a E310, é o melhor pacote tecnológico, nas três versões, Chopper, Street, a esportiva, e também na Trail, né? Então vá fazer o test ride das Zontes lá na Suzuki Sun Motors. 10h55, já está chegando a turma de esporte aí, você volta
no Band Cidade, às 10h07, na tela da Band. Até encontro, lá e um ótimo dia.
Encontro marcado. E eu retorno às 18h com a reportagem da Band em Ação, unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes no tempo real. Está chegando o Luiz Henrique Benfica e o nosso Atualidades Esportivas, primeira edição. A sonoplastia foi do Mário Almeida, a produção e edição da Kathleen Fontoura, central técnica do Norival Santos, coordenação de redação do Vicente Medeiros. Vamos ficando por aqui. Um bom dia e boa sorte. Música.